Então, boa tarde a todos. Estamos na aula de dúvidas número 20, uma sexta-feira, 27 de novembro, 16 horas e 3 minutos. Então, hoje é data de entrega do relatório do ECP2, tá? Por favor, não se esqueça de pôr EA072 no subject do e-mail para facilitar na hora da minha filtragem, né? Tá errado até nesse anúncio que eu fiz ali no roteiro, vi agora, né? Eu pus EA072 e CP1, claro que é ECP2, né? Mas tendo 072, EA072 facilita a minha vida, porque eu recebo muitos e-mails todo dia e para localizar o e-mail dos alunos, eu sei que alguns até já entregaram, mas eu não baixei ainda, tá? E eu não tinha... Eu tinha certeza que eu ia conseguir fechar a correção do ECP1 para dar um feedback para vocês, né? Mas não consegui ainda, estou quase terminando e vou ver se eu termino até umas 21 horas, tá? Mas não posso garantir, não, que sexta-feira é sempre um dia complicado para mim. Mas é aquilo, não estou tendo nenhuma grande surpresa. Alguns alunos entregaram bem menos do que foi pedido, mas eles estão cientes disso, né? Então, é aquilo que eu falei. Quem seguir o roteiro direitinho, não tem por que ter desconto. E a boa notícia em relação, pelo menos, àquela questão 1 que tinha entrega do conjunto de pesos, né? É que apenas um aluno teve problema no vetor de pesos que me entregou. Todos os demais alunos, eu nem incomodei ninguém, porque testei e deu certinho, né? Ou seja, o classificador que vocês sintetizaram, a menos de um caso que já foi comunicado pessoalmente ao aluno, né? Deu certo, ou seja, o classificador linear de vocês estava com desempenho de acordo com o esperado. Isso já dá 5 pontos para a questão, ou seja, uma implementação correta já vale metade da questão 1. Daí tinha aqueles gráficos lá, tudo. A questão 2 era uma reprodução da questão 1 com um passo a mais. E as questões 3, 4 e 5 foram os primeiros contatos de vocês, pelo menos de alguns de vocês, com notebooks, né? Mas não está tendo nenhum problema ali. A escolha que vocês estão fazendo lá para o autoencoder está adequada. Não tenho muito o que falar, embora eu não acabei de olhar todos os notebooks, tá? Mas, enfim, então eu vou falar um pouquinho do tópico 6. São 3 partes que eu compõe, mas antes eu gostaria de saber se há dúvidas em relação ao ECP2, cuja entrega é hoje, né? E as questões, o prazo é hoje, se houver atraso, eu já vou manter aquele padrão, né? Um desconto de 1/7 a cada dia, um desconto linear, portanto, se vocês demorarem 12 horas de atraso, né, para entregar, o desconto vai ser de 1/14, né? Sobre a nota total, né? Então, vai a nota que vocês tiram, supondo que vocês entreguem com a... Espero que não haja atraso, né? Mas se houver um atraso de 2 horas ou de... Estou pondo 12 horas só para ficar um número exato, né? Então, eu vou pegar a nota e multiplicar por 13 dividido, e dividir por 14, tá? Se for de 24 horas, eu vou multiplicar por 6 e dividir por 7, tá? Assim. Então, depois de uma semana de atraso, o valor vai ser multiplicado por 0, então não vale a pena, não precisa me entregar mais, tá? Mas, enfim, isso é para respeitar quem entrega no prazo também permitir que aqueles que, porventura, se surpreenderam aí com algumas etapas, né? Possam entregar com atraso sem muito prejuízo. O objetivo aqui não é punir, e sim sinalizar que existe um prazo aí a ser cumprido. Tá? Ah, professor, eu posso entregar os que estão prontos e deixar atrasados os demais? Sim, faça isso, por favor, se for a situação. Se tiver, sei lá, não lembro, são 4 exercícios, né? Se tiver três prontos e um vai atrasar, entregue os três no prazo e aquele que faltou, entregue quando terminar, tá? Eu entendo que para aqueles que já realizaram atividades, estão só fazendo a checagem final, tá? É bastante completo, é uma experiência. É claro que é muito rápido, é muita coisa, né? Cada atividade aborda um aspecto diferente agora, diferente da lista 1, que é tudo em cima da base MNIST, né? A menos a última atividade para vocês escolherem uma nova base. Nessa lista, cada questão trabalhou com um paradigma diferente aí de aprendizado de máquina, né? Faltaram alguns que eu coloquei naquelas atividades extras ali, né, de predição de séries temporais e trabalhar um pouquinho mais com redes recorrentes, né? Mas fora isso, eu acredito que vocês, tendo feito essas atividades todas, vocês estão muito bem em termos de contato com as principais ferramentas da área, inclusive processamento de linguagem natural, né? Reinforcement learning. Ah, professor, mas a atividade de reinforcement learning lá, aquele labirinto, é muito simples. Não é, não. Né? Não é tão simples assim. Aquele notebook que eu pedi para vocês partirem dele e lerem, né? Tá muito didático, é um pouco longo, tudo bem, mas enfim, então o custo-benefício dessas atividades é muito interessante. Então, aqui estão perguntando, né? Se é para entregar só o relatório, é só os notebooks mesmo, né? Do ECP2, né? A não ser que você tenha feito um relatório à parte, em PDF, alguma coisa assim. Mas, em princípio, dá para responder ou para analisar os resultados nos próprios notebooks, ok? Mas, de qualquer forma que vocês entregarem, eu vou considerar. Mas eu imagino que sejam os notebooks comentados e eu não lembro direito. Varri agora as questões ali do PDF, né? Deixa eu ver de novo, vai? Para responder adequadamente essa questão. Então, a última questão é vou começar pela nona aqui. Execute o notebook, comente e interprete os resultados. Então, vocês vão ver alguns aspectos semânticos extraídos lá das avaliações do TripAdvisor, né? Do Edmonds e do TripAdvisor, tá? São 30 mil avaliações, alguma coisa assim. Então, a gente está olhando ali para o espaço denso, para o espaço semântico, e vão aparecer alguns resultados, né? Então, vocês vão ter que comentar e interpretar. Quem fez isso num PDF à parte, hein, vai ter que entregar mais do que um notebook, senão ali mesmo, ao lado das questões, abaixo, você vai escrever o seu comentário ali, sem fazer um romance, mas eu preciso que você, pelo menos, mostre que está sintonizado com o que está acontecendo ali naquelas respostas que estão sendo apresentadas, né? Que tipo de análise semântica está sendo feita? Basicamente é isso, né? É claro que se é a avaliação de hotéis, particularmente, né, então vai aparecer muita coisa vinculada ao hotel, como cama, travesseiro, cheiro de mofo, coisas desse tipo, né, que é o vocabulário e o tema vinculado àquelas avaliações, tá? Barulho e coisas assim. Bom, a questão 8 é de GAN. O desafio aqui é encontrar um segundo caso de estudo, uma outra base de imagens da literatura, né, de modo a que seja viável rodar numa estrutura computacional que vocês dispõem. No mais, dá para visualizar a cada, sei lá, 1.000, 10.000, 20.000, 30.000 épocas, vocês começam a ver a máquina generativa produzindo a imagem cada vez com maior nitidez, tá? É, professor, mas isso eu já tinha visto lá no autoencoder, né? O decodificador do autoencoder faz isso também. De fato, a máquina generativa e o decodificador de um autoencoder têm um papel parecido, né? Mas o princípio de treinamento aqui é outro, né? Então, sempre lembrando vocês, essas duas, o decodificador do autoencoder e a máquina generativa da GAN, né, tem o mesmo papel, que é partir de um código ali interno, reconstruindo uma imagem completa, tá? E aí a gente vê, usando o gradiente descendente, né, ajustando pesos de redes neurais, né, dependendo de como eu organizo o fluxo de informação, eu vou conseguir sintetizar máquinas a partir de princípios diferentes, né? Aqui eu estou trabalhando com uma outra função objetivo, diferente da do autoencoder, que era o erro de reconstrução mesmo. Aqui não, eu tenho um classificador ali competindo com a máquina generativa. Então, acho que é bem claro, com as notas de aula e mais com o testemunho de vocês frente a esses resultados aqui, eu acho que vocês conseguem se tornar proficientes e passar a ter uma segurança maior quando forem usar essas estratégias, né? Não é fácil treinar uma GAN, mas, enfim, a partir desse ponto de partida aqui, as coisas podem ficar mais viáveis, tá? Deixa eu ver, então, opa, eu fiz bobagem aqui, eu estava querendo baixar a tela. Eu não estou compartilhando a tela, só estou falando aqui, mas vamos lá. Na questão 7 é de Deep Learning, do labirinto, né? Muitos alunos, em todas as vezes que eu dou a questão, pergunto, professor, esses dois, para dois casos de estudo, como é que é? Apresentando o resultado de treinamento até a convergência, além de dois percursos. Aí tem aqui, para três estados representativos do ambiente, mostraram os quatro valores da função Q-valor. Tem alguns alunos que mostram para todos os estados do ambiente, ou seja, agora eu vou compartilhar a tela. De novo, estou avisando isso no último dia, não precisam fazer isso se não, vocês não puderem, tá? Mas seria, como é que é? Deixa eu pôr aqui. Não é isso, aqui eu estou compartilhando, deixa eu abrir. Bom, a base de dados lá da questão 9, como falei, é do TripAdvisor e de Edmunds aqui, que eu nem conheço essa variação. O que eu quero é isso aqui. Vocês estão vendo esse labirinto aqui com essas flechinhas? Então, se vocês somarem os quatro valores lá da função Q-valor, vocês vão ter um vetor resultante, tá? Ou, se você pegar o máximo dos quatro valores, né, você vai conseguir plotar uma figura como essa daqui. Para todos os estados possíveis do ratinho aí no labirinto, né, você vê que a função Q-valor vai indicar que próximo quadradinho, para que próximo quadradinho você vai, tá? Então, se você quiser fazer para todo o labirinto, é possível. Eu pedi que sejam três situações significativas, né? Que seriam, que não sejam três estados consecutivos aí, né? Pega três situações, curva para a direita, curva para a esquerda, linha reta, o que que acontece, tá? Então, de fato, se vocês olharem para essa figura que eu estou compartilhando aqui, que é do próprio notebook ali, ou do site que eu mencionei para vocês, que está vinculado à questão ali, né, que eu pedi que vocês lessem, tá? Então, dá para vocês construírem esse cenário aqui com todas as flechinhas para todos os estados, né? Lembrando que no roteiro só peço para 3 estados e você pode colocar isso numa os 4 valores da função Q valor mesmo, né? Mas quem quiser fazer mais completo, dá para fazer tranquilamente, tá? A partir dessa inspiração aqui, tá? E já que estou compartilhando tela, deixa-me ver aqui. E a questão 6 é da interpretabilidade. Para quem está usando o Colab, o Google Colab, teve aquela necessidade de fazer umas mudanças de versões ali, mas eu passei o cabeçalho necessário, acho que não deu problema para ninguém, tá? E sempre lembrando que os 2 itens que eu estou trabalhando aqui, interpretabilidade, né? Isso é muito importante lembrarmos, né? Ele responde a pergunta, né? Que pixels da imagem de entrada foram mais relevantes para decidir a classe? E o segundo item é: dado um classificador já treinado, né, o que é uma imagem protótipo de uma certa classe? Ou seja, que tipo de imagem na entrada maximiza a probabilidade da classe 6, sei lá, tá? Então você vai ver ali, após o classificador ser treinado, né, o que para ele é a síntese de uma classe em particular, ok? Dependendo da aplicação, eu posso ter vários protótipos de uma mesma classe, tá? Mas nesse exemplo que a gente está trabalhando, inclusive com os dados MNIST, vai ficar bem claro. A gente sabe o que é o protótipo do 8, o protótipo do 2 manuscrito e assim por diante, tá? Então, acho que não tem grandes problemas aqui. Vocês já estão mais treinados para lidar com notebooks. Pode ter esses problemas de compatibilidade de versões aí, né, com Anaconda e outras formas de executar os notebooks, mas não foi o que aconteceu nos semestres passados e não tenho tido muita dor de cabeça esse semestre também com demandas de alunos, tá? Bom, vou parar de compartilhar a tela, então só fiz um comentário breve sobre. Pelo que eu estou vendo aqui, são só os notebooks mesmo, e com comentários e análises junto a cada questão, se assim for pedido, tá? Alguma outra questão em relação ao ECP2, cuja entrega é hoje? Então, não havendo dúvidas, eu vou seguir adiante aqui então, tá? Vi que o Rafael entrou aqui. Eu não liberei a nota do ECP1, tá? Mas Rafael também teve 50 pontos de 50, ou seja, gabaritou o ECP1, tá? Deixa eu ver aqui. A Fabiana, eu não fechei essa nota ainda. Fabiana, você entregou com um pouquinho de atraso, né? E também, não, a questão 1, acho que a questão 1, a questão 3, bom, enfim, eu não terminei de avaliar o seu relatório do ECP1, peço perdão, mas ainda hoje eu devo liberar a nota, tá? Mas eu estou só passando para os que estão assistindo aqui. Vamos lá. É isso mesmo, acho que é. Então, eu vou comentar um pouquinho do tópico 6. Então, em linhas gerais, né? São 3 videoaulas, vai dar ao todo quase 4 horas de videoaula, né? Meu Deus, professor, é muita coisa, vou dormir no meio e tal, enfim. Espero que não, né? Mas enfim, eu não caio nessa pressão de fazer videoaulas enxutas, rápidas, ágeis demais, né? Até para que vocês possam ir acompanhando mesmo e sedimentando a poeira, né? No caso de assim, videoaulas muito rápidas, muito objetivas, vamos chamar assim, né? Mesmo eu, quando eu dou aula sobre algum assunto e pego alguma outra videoaula para me inspirar ou para assim, entender o que um outro professor está falando, né? Tem certos materiais aí que eu tenho que ficar parando a todo momento, que o cara não me dá tempo de ler o slide, já está passando para o próximo e tal. É claro que eu respeito o tempo de vocês, tá? É claro que poderia ter o mesmo conteúdo falado em menos tempo, tá? Mas eu entendo que a dinâmica é adequada para o aprendizado. Os assuntos são profundos, tá? Não é elementar. E agora, aqui na aula de dúvidas, eu posso simplificar bastante. É isso que eu vou tentar fazer agora, né? Então, por exemplo, qual que é a principal diferença entre as três partes? Então, a primeira parte, que são os sistemas especialistas, sistemas baseados em regras, né? Estão fundamentados numa abordagem top-down, ou seja, eu extraio o conhecimento de um especialista através de uma entrevista, tipo, como você diagnostica vamos dizer que eu pego um clínico geral e pergunto para ele qual é a estratégia que você usa para fazer diagnóstico de pacientes, né? Então, a primeira coisa, a pessoa, tipo, o cara me respondendo, né? Bom, eu recebo o paciente, a primeira coisa que eu faço é perguntar: tudo bem com você? Aí a pessoa vai dizer o que que não está bem, o que que a trouxe ao consultório, ou não. Tipo, a pessoa fala: não sei o que eu tenho, doutor, eu só achei que era importante eu vir aqui, sei lá. Mas enfim, então, cada diagnosticador tem uma estratégia para tentar chegar no diagnóstico, né? Então ele vai responder nesse questionário que eu faço com um clínico geral especialista em diagnóstico, né? Ele vai me dizer quais as perguntas mais relevantes, dependendo da resposta, qual é a próxima pergunta que vem e assim por diante, tá? Então eu posso extrair conhecimento de um especialista e carregar uma base de conhecimento com regras desse comportamento do especialista, né? Então, se o paciente está com febre, então eu pergunto se ele está com tosse também, tá? Antes de fazer qualquer outro exame, né? E assim por diante. Então, são regras que eu consigo expor na forma de antecedente, então consequente, tá? Então, é uma abordagem top-down. Professor, mas já não está ultrapassada? Ultrapassado no seguinte sentido: você não vai ver mais teses de mestrado e doutorado, por exemplo, né, com sistemas especialistas, tipo uma nova proposta de um sistema especialista, papapá, papapá. Agora, no mercado aí fora, ainda tem muito uso de sistemas especialistas. E o problema é, se o cenário é muito complexo, o que vai acontecer é que o número de regras vai crescer muito e as regras não escalam tão bem, no sentido de que quanto mais regras tem, uma nova regra que eu insiro lá para tentar consertar alguma coisa ou contemplar algum comportamento que ainda não foi contemplado, né? Aquela regra pode trazer efeitos colaterais, ou seja, o benefício que ela traz ao contemplar aquele objetivo, né, pode ser perdido em virtude dos malefícios que vêm junto, tá? Então pode acontecer disso, da regra trazer mais problema do que solução. Enfim, mas ainda continua tendo muito uso os sistemas especialistas. O que faltam hoje talvez são especialistas para trabalhar com essa abordagem top-down, né? A parte 2 trabalha com árvores de decisão, que no final é também um sistema baseado em regras, vai ser um sistema especialista, portanto, né? Só que a construção de uma árvore de decisão é bottom-up, a partir de dados, né? E vocês vão implementar árvores de decisão e vão analisar o resultado também, né? Então, vou repetir aqui. A parte 1, que é sistemas baseados em regras, né? Está fundamentada numa perspectiva top-down, e a parte 2 também é um sistema baseado em regras, fundamentado numa perspectiva bottom-up. Ok? E o resultado final é indistinguível, se for olhar assim, né? Os dois são sistemas, onde eu faço as minhas inferências em cima de regras. Não tem mudança em relação a isso. O que muda é a fonte, né? Da onde que vieram essas regras? Num caso, é um especialista que vai dizer, por exemplo, se a temperatura do paciente está acima de 38 graus, então eu vou fazer um exame mais minucioso aqui, ali, acolá, tá? Já na árvore decisão, ela também pode chegar nessa regra, mas ela vai chegar nessa regra a partir de dados e testando todos os intervalos de valores de temperatura, ok? O interessante na abordagem bottom-up da parte 2, né, árvores decisão, além do fato de ser um sistema baseado em regras, é que o tempo inteiro eu estou buscando o número mínimo de decisões, de modo que a árvore seja a menos profunda possível, né? E para isso, como que eu consigo uma árvore com profundidade mínima e que resolve o meu problema? Eu tenho que tomar as decisões mais relevantes a cada nó, tá? Ou mais discriminantes no caso de classificação, ou que mais reduzem o erro quadrático médio, por exemplo, em caso de regressão, ok? Então, é só isso que a técnica de construção da árvore faz. A cada nó, partindo do nó raiz, eu vou tomar uma decisão. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou testar um atributo. Pode ser temperatura do paciente, por exemplo, só para pegar esse exemplo, né? Então, vamos dizer que ali eu vou testar e pergunto qual é a temperatura do paciente. Se o paciente tiver com menos de 38 graus, segue para a esquerda na árvore decisão. Senão, segue para a direita, tá? Então, esse atributo temperatura do paciente, se ele for escolhido ali na raiz da árvore, vai levar uma divisão binária, né? Acima de 38 vai para a direita, abaixo de 38 vai para a esquerda, tá? E se eu escolhi esse atributo na raiz da árvore, é porque ele é o mais interessante para minha aplicação, tá? Repito, no caso de classificação, eu quero trabalhar com os atributos que melhor discriminam as classes, tá? E eu tenho todos os atributos candidatos. E eu posso testar mais de um atributo por nó, mas normalmente eu não faço isso. Eu vou fazer no CART, mas no C4.5 normalmente é um teste por nó, tá? Então, se eu tenho 80 atributos, acompanha aqui comigo, né? Eu vou construir a árvore decisão. Se eu tenho 80 atributos candidatos, eu posso usar 7 só ao final e resolver o problema. O que significa isso? Significa que 73 atributos podem até ser relevantes, mas não foram escolhidos. Como assim, professor? Se eles são relevantes ou podem, alguns podem ser, por que que eles não foram escolhidos? Porque eles são redundantes com outros que já foram escolhidos, ok? Eles competiram ali, perderam pela relevância. E depois eles não são mais úteis, porque outros atributos têm a mesma informação deles. Então, veja, isso vale para no mercado de trabalho também é assim, já comentei isso em outras videoaulas, né? O salário que alguém recebe tem a ver com a relevância do que a pessoa faz e com a raridade, certo? Então, você vai ganhar aí no mercado, o grau de competitividade que você vai ter no mercado depende desses dois aspectos, fundamentalmente, né? Da relevância daquilo que você domina de técnicas, tá? E da raridade, né? Professor, mas o senhor não falou nada de raridade aí, o senhor está falando de redundância. Ora, se tudo que você sabe também é sabido pelas demais pessoas, você é redundante, tá? E não é ruim ser redundante, né? Tipo, eu sei me expressar em inglês. Que bom, né? Muita gente hoje sabe também, né? Então, não é raro, tá? Mas é fundamental, evidentemente, né? E, então, por favor, então, para ser diferente do mundo, eu vou aprender um dialeto lá de uma tribo africana. Só eu sei aquele dialeto, tá? Mas ele serve para alguma coisa? Alguém vai vender produto para essa tribo africana e vai precisar de um representante comercial? Se sim, você vai ter emprego. Se não, não, tá? Então, acho que é óbvio, deu para entender, mas é o mesmo princípio que a árvore usa, né? Ela tem que decidir, ela tem que escolher que decisão ela vai tomar a cada nó. E se vai ser uma única decisão por nó, e eu tenho 80 atributos ali do meu objeto a ser classificado, né? Então, os 80 vão competir na raiz da árvore, tá? E um só vai ser escolhido, um único, ok? Por que que ele foi escolhido? Porque ele produz o melhor ganho de informação. Em termos de classificador, significa o seguinte: ao escolher aquele atributo, a entropia dos nós filhos, a diferença entre a entropia do nó raiz e dos filhos da raiz é maior para esse atributo do que para os outros. Em que sentido? Ele purificou os dados, falando em termos de um classificador, mais do que qualquer outro atributo. Então, é só isso. Se eu tenho que testar o algoritmo, assim, eu vou construir minha árvore de decisão. Então, todos os objetos... É um classificador, tá? Poderia ser um regressor, daqui a pouco a gente fala de regressão. Eu tenho que construir minha árvore de decisão. Eu estou aqui no nó raiz. Todos os objetos estão aí. E eu preciso chegar... Qual que é o meu objetivo? Chegar em nós folhas com objetos de classe única para ter 100% de acerto. Pode ser que eu não chegue a 100% de acerto, mas isso não vamos entrar nesses detalhes, tá? Então, eu estou com todos os objetos de todas as classes no nó raiz, tá? Eu tenho 80 atributos candidatos que vão me ajudar a discriminar as classes, né? Aí, o algoritmo que está construindo a árvore pergunta: qual é, dentre esses 80 atributos, qual é o atributo que eu vou testar no nó raiz? Como decido isso? Testo os 80, tá? E aquele que der a maior diferença de entropia entre o nó pai e filho, tá? Que mais purifica, que mais discrimina as classes, é o escolhido para o nó raiz. Aí eu vou e analiso cada um dos filhos e vejo se ali já é folha, já é um terminal da árvore, ou se eu ainda tenho que inserir ali mais um teste de atributo, mais uma decisão. E recursivamente eu vou fazendo isso, né? No algoritmo greedy, ganancioso, em que a cada decisão eu escolho o atributo mais discriminante, certo? Por isso que a gente diz que assim que a árvore é construída, os atributos que são testados mais próximos da raiz tendem a ser os mais relevantes, os mais discriminantes, tá? Isso para classificador. Para regressor, é o que mais reduz o erro na saída e pronto, tá? Professor, mas há três tipos, na verdade, há dois tipos de atributos que a gente tem que se preocupar: os categóricos não ordinais e os ordinais, que podem ser categóricos, tipo dor muito intensa, intensa, média, pouco intensa e nada intensa, ou leve, tá? Então, é um atributo categórico, mas que está ordenado, né, de grau de intensidade, né? E inteiro e contínuo, tipo temperatura, tá? Então, os atributos categóricos, ordinais e contínuos, o tratamento é igual e difere do tratamento dos atributos categóricos não ordinais, tipo local de dor, tipo de estabelecimento comercial, tipo de curso que o aluno faz na Unicamp, engenharia elétrica, medicina, biologia, história, tá? Como ordenar os tipos de curso? Não tem sentido falar em ordenação, tá? Então, esse atributo, né? Se é curso de graduação do aluno, se esse é um atributo, né? Ele é categórico não ordinal. Agora, renda familiar do aluno é um atributo contínuo, vamos chamar assim, ou categórico ordinal, né? Porque eu posso ter, sei lá, classe A, classe B, classe C, se for dividir em rótulos aí, certo? Então, acho que dá para entender, né? Todos os atributos são testados a cada nó da árvore. E eu fico com aquele que leva a maior diferença de entropia, de ganho de informação, que a gente chama, né? E atributos categóricos eu trato de um jeito, atributos não categóricos ou categóricos ordinais eu trato de outro jeito. Como que é o tratamento do categórico, professor? Bom, o categórico, se eu tenho, por exemplo, que tipo de curso o aluno faz? Quantos cursos tem na Unicamp? 22? Então, quando eu vou testar esse atributo, eu vou gerar 22 filhos para aquele nó pai, tá? Mas posso agrupar também em subconjuntos menores de tipo área de exatas, área de humanas, área de biológicas, tá? Três filhos, portanto. Então, tem várias formas de eu agrupar atributos categóricos não ordinais. Mas o que o C4.5 usa, por exemplo, é por um filho por nó. Aliás, por valor do atributo categórico. Tá? Tipo, estabelecimentos comerciais, tem 1.000 tipos de negócios que eu posso ter, a minha empresa pode ter. Se esse é o atributo que eu estou testando agora, numa certa base de dados, né? Esse nó da árvore vai ter 1.000 filhos. Meu Deus, vai explodir a árvore, professor. Não sei. Se for explodir, você vai ter que agrupar esses tipos comerciais em um conjunto menor. Mas, enfim, em tese, dá para trabalhar assim com 1.000 filhos. Por que não? Tá? Ok? Então, tá desmistificado o segredo aí da árvore de decisão. E eu dei um exemplo, eu destaquei ali no último slide dessa parte 2, né? O Akinator, que é aquele gênio da internet. Se vocês ainda não visitaram a página, não pensaram numa persona, pode pensar no Maradona, pronto. Todo mundo só está falando Maradona. Infelizmente perdemos ele agora anteontem, né? Então pense no Maradona e vai lá no Akinator e ele vai te fazer o número mínimo de perguntas e parar de perguntar na hora que ele tem certeza da resposta. Por quê? Como que ele sabe fazer isso? Porque ele gerou uma árvore de decisão com todas as personalidades, né? Inclusive alguns professores da Unicamp, pelo menos um deles, né? O Iaro é o professor que está lá, professor da nossa faculdade, né? O Yaro Burian está lá no Akinator, tá? Ou pelo menos estava um tempo atrás. Então, como que o Akinator, para desvendar qual é a personalidade que você está pensando, né? Como que ele faz para adivinhar fazendo o número mínimo de perguntas? Ora, ele já montou a árvore de decisão com todos os atributos de todas as personalidades, se é casado, se trabalhou no cinema, se faz televisão, se pratica esporte, se é cantor, é de dupla, se não é, se é sertanejo, se não é. Então, tudo já foi avaliado. E, portanto, ao percorrer a árvore de decisão do Akinator, né, com as suas respostas, você vai chegar a uma folha o mais rápido possível, porque cada pergunta tende a ser a mais discriminante possível, tá? Com uma ressalva, o Akinator já evoluiu a ponto de admitir respostas parciais, tipo, talvez sim, não sei. Não sei não é uma resposta parcial, é não responder, tá? E às vezes ele repete alguma pergunta ou faz uma pergunta sem muito sentido, só para passar aquela ideia de que de humanidade, né? De pessoa que esquecida, acabou de fazer a pergunta, depois faz de novo, enfim. Mas só para dar para tirar a condição de máquina daquela ferramenta, tá? Mas enfim, se você testar o Akinator ali, você vai se convencer de que uma árvore de decisão realmente funciona, tá? O que surpreende, né? É que é viável, mesmo que eu tenha dezenas e dezenas de atributos, e mesmo que os atributos sejam muitos deles categóricos, né, com muitos valores, né, mesmo assim é viável construir uma árvore de decisão numa abordagem bottom-up. Embora eu não garanto obter a topologia ótima da árvore, ou seja, eu não garanto que realmente todos os atributos mais relevantes, de fato, vão estar ali nos primeiros nós, né? Justamente porque as minhas decisões são ótimas locais, são gulosas ou gananciosas, né? Do inglês lá, greedy, né? E, portanto, no todo, eu não posso garantir que se tratam de decisões ótimas globalmente, ok? Mas é assim que funciona a árvore de decisão e como eu a construo. No caso de atributos contínuos, tem mais um comentário. Os categóricos eu acabei de falar, né? Posso agrupar, mas a solução default aí eu tenho 22 cursos na Unicamp. O atributo é curso que o aluno está matriculado, né? Vai ter 22 filhos, aquele nó decisor, certo? Um para engenharia elétrica, outro para engenharia de computação, outro para enfermagem, e assim por diante, tá? Atributo contínuo ou categórico ordinal, como funciona? É uma divisão binária que normalmente se faz. Eu só preciso saber qual o limiar, né? Se é um atributo contínuo, tipo temperatura, então, por exemplo, eu tenho que descobrir que 38 graus é o limiar. Abaixo de 38 eu sigo para a esquerda, acima de 38 eu sigo para a direita, tá? Mas como que eu sei que é 38 graus, professor, e não 37 ou 39? Você não sabe, e portanto você vai testar todos os limiares possíveis. Como assim, professor? No caso de categórico ordinal, até tudo bem, né? Como no exemplo que o senhor deu aí. Intensidade nenhuma, pouco intenso, média, intenso, muito intenso, eu tenho todos esses intervalos. Entre o nenhuma e o pouco intenso, é um teste que eu tenho que fazer, entre o pouco intenso e o médio, e assim por diante, entendeu? Então, veja, além de ter que testar todos os atributos a cada nó, para cada atributo, se ele for contínuo, eu tenho que testar todos os limiares que ele me permite. Mas, professor, o atributo contínuo tem infinitos limiares. Aí que tá, é verdade, tá? Mas a sua base de dados ali para abordagem bottom-up é finita, você concorda? Então, mesmo que a variável temperatura seja contínua, os valores de temperatura que você vai ter na sua base é finito, ok? Então, você tem um conjunto finito de thresholds, de limiares de decisão binária. Ok? Então, vou repetir aqui. Para o atributo contínuo ou categórico ordinal, você tem que testar todos os limiares de divisão binária possíveis para escolher o de maior razão de ganho. Ok? Então, não tem como a árvore não ser eficiente quando você termina de construí-la, porque ela vai escolher o melhor atributo por nó e para cada atributo ela vai fazer o teste mais relevante, no caso dos ordinais aí, tá? A grande sacada do Kinlan, que propôs o ID3 em 1986 e o C4.5 em 1993, foi justamente constatar que esses testes exaustivos aí são viáveis computacionalmente. São testes exaustivos, embora, como a decisão é pelo melhor naquele momento, né? Não, a árvore, ao final, não é um ótimo global, necessariamente. Tá? E a parte 3, só para concluir aqui, né, que aborda random forest. Random forest nada mais é do que um comitê de múltiplas árvores onde eu forço diversidade nessas árvores. Ok? E como ele foi proposto pelo Brayman, né, Leo Brayman, e o Brayman é o autor do CART, que é um tipo de árvore de decisão tanto para classificação como para regressão, então normalmente as random forests são construídas com CART, né, com Classification and Regression Trees. Tá? E como que eu promovo diversidade? Então, só lembrando, isso é pergunta de prova, né? Um comitê de máquinas, quando que ele tem bom desempenho? Então, um comitê de máquinas apresenta um bom desempenho quando cada componente tem um bom desempenho individual, pelo menos desempenho razoável, não precisa ser excelente, né? E quando eles divergem no erro, ou seja, quando eles têm comportamento descorrelacionado, tá? Eu discuto na videoaula, né, que é uma contradição isso daí, né? Como pode dois classificadores de alta performance diferir na classificação? Não faz sentido, né? Se eles têm 90% de acerto, então eles vão coincidir na grande maioria das classificações que eles fazem, certo? Mas onde eles erram, os 10% que o classificador A erra, não deveriam ser os mesmos 10% de erro do classificador B. Deu para entender isso? Então, se eles divergem no erro, os dois erram 10%, mas em amostras diferentes, ou a grande maioria delas, se for diferente, aí o comitê tende a ter um desempenho muito melhor que os classificadores individuais, certo? Então, é isso que o Brayman já sabia. E ele falou o seguinte: bom, a árvore de decisão é bem interpretável, mas tem problema aí de baixa capacidade de generalização, né? Dá para melhorar isso. Então, ele também já tinha sido proponente de bagging. Então, ele fez o seguinte, né? Como que eu posso gerar 500 árvores diferentes para o mesmo problema, tá? Então, ele fez o seguinte, agora que nós já vimos aqui como gerar árvores, né, o que que ele mudou? Ele fez duas mudanças apenas para produzir random forest. Vamos lá, daqui a pouco eu abro para dúvida, tá? Tô terminando aqui a minha fala. Ele apresenta como dados de treinamento de uma árvore, de cada uma, vamos supor 500 árvores, que é um valor default, né? Normalmente se trabalha em random forest em torno de 500 árvores, mas tudo depende da aplicação, né? A gente viu lá nos exemplos da aula, das notas de aula, que esse valor de 500 é bem interessante, né? Nossa, professor, mas é muita árvore, cada uma das árvores eu tenho que testar todos os atributos, Calma que a gente já vai mudar isso daí, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Dá para produzir 500 árvores, sim, e às vezes até com custo parelho, assim, com uma única árvore com a versão tradicional, tá? Mas vamos lá. Que duas fontes de diversidade o Brayman propôs? Primeira delas, em lugar de todas as 500 árvores trabalharem com os mesmos dados de treinamento, né? Ele faz o seguinte. Vamos dizer que o conjunto de amostras de treinamento tem 1.000 amostras, tá? Todas as 500 árvores vão trabalhar com 1.000 amostras, mas as 1000 amostras da árvore 1 vão ser tomadas das 1000 amostras originais, com igual probabilidade para cada uma, mas com reposição. O que significa isso? Pode ser que eu tome a amostra 810 4 vezes, na mesma, para a árvore 1, tá? E aí a amostra número 19 não tomo, nem a 700 e nem a 840, tá? Então, se eu tomei 4 vezes uma certa amostra, com certeza 3 amostras da base não vão entrar, porque ela continua tendo cardinalidade em 1000, vocês entenderam? Então, o processo de bagging, também proposta do Brinman, né, para outras máquinas de aprendizado anterior, foi proposto em 1996, o bagging, tá? E as árvores desse, a Random Forest foi proposto em 2001, 5 anos depois, tá? Mas vamos lá. Então, se você, para as 500 árvores que você vai ter que construir a partir do mesmo problema, com os mesmos 1000 dados de treinamento, né? Se você faz a amostragem com reposição para cada uma das 500 árvores, você vai ter 500 conjuntos de treinamento diferentes. Diferentes em quê, professor? Alguns não vão ter amostras que estão em outros e vão ter amostras duplicadas, triplicadas, quadruplicadas e assim por diante, certo? A probabilidade, nesse processo de amostragem com reposição, né, em média, 1/3 das amostras não entra e 2/3 entra. E esses 2/3 que entra, a boa parte delas entra em duplicidade, o que significa que eu estou aumentando a relevância daquela amostra. Então, bagging, que é essa primeira fonte de diversidade, no fundo, está forçando cada uma das árvores de decisão que vão ser construídas a olhar para o problema sobre um prisma diferente, certo? Então, se você, se cada um de vocês faz o curso de engenharia, sei lá, temos engenharia de computação, elétrica e controle e automação aqui na nossa turma, né? Mas vamos pegar o curso de engenharia de computação, né? Se todos os alunos do curso de engenharia de computação não passar pelos mesmos professores, vocês concordam que a diversidade de formação de vocês vai ser diferente? Não estou falando nem melhor nem pior, vai ser diferente, porque cada professor dá uma ênfase diferente aqui e ali. Tá? Então, vocês vão ser expostos ao conteúdo do curso de engenharia de computação sob um prisma diferente, com professores diferentes, tá? E também agora a gente está fazendo cursos à distância, né, por causa da pandemia. Turmas que já passaram pelo curso de engenharia de computação e não tiveram aula à distância, tiveram uma formação diferente da de vocês. Pronto, é diferente, não estou falando que é melhor nem pior, tá? Então, essa é a primeira fonte de diversidade. Daí, outra coisa que o Brinman viu, só para concluir, né? Bom, a etapa mais custosa, de fato, na construção bottom-up de uma árvore de decisão é a escolha do melhor atributo a cada nó, se eu tenho que testar todos exaustivamente, né? Então, o que, que ele falou? Bom, eu preciso construir 500 árvores, então o custo para construir cada uma tem que cair. E mais, eu tenho que construir árvores com topologias diferentes. Então, o que, que ele fez? Em lugar de a cada nó, tipo, num certo problema, você tem 80 atributos candidatos, né? Em lugar de você trabalhar com 80 atributos candidatos a cada nó, você trabalha com 8. Tá? Você vai escolher aleatoriamente. 8 dentre os 80 atributos são os únicos que podem competir para serem os atributos de decisão desse nó da árvore. Tá? Vocês concordam que essa estratégia de subamostrar o número de atributos candidatos por nó, né, vai tornar a construção da árvore muito mais rápida e vai levar a árvores bem diversas para o mesmo problema, porque a cada nó eu seleciono um subconjunto de atributos candidatos diferentes. Tá? Então já tinha diversidade de dados. Agora eu tenho diversidade de escolha de atributos. Tá? E por que que o Brayman faz isso? Porque ele sabe que mesmo que algumas dessas árvores deem azar, né, de não pegarem os melhores dados, né, de não escolherem o melhor subconjunto de atributos a cada nó, se acontecer isso, né, uma árvore deu azar, pegou dados que não são os mais relevantes, aleatoriamente, né? E pegou atributos que não são mais os mais relevantes a cada nó, né? Ela não vai ter uma boa performance. Mas no meio de 500 árvores, tem algumas muito ruins que seja, né? Não é problema, tá? As outras compensam o azar que essa daí teve, certo? Então, perde-se aqui a interpretabilidade, porque ninguém é louco de tentar explicar como que o comitê está resolvendo o problema, né? São 500 explicações diferentes, certo? Então, eu perco na interpretabilidade, que eu sempre enfatizei que é uma vantagem das árvores, mas ganho e ganho muito em performance, tá? É muito difícil bater uma random forest. Aí em aplicações as mais variadas que você possa imaginar, classificação, regressão, mesmo deep learning, tá? É claro que certas aplicações de deep learning nem são viáveis para random forest, tá? Mas enfim, quando for viável, tipo instituições financeiras e outras aplicações aí, mas vou pegar o mercado financeiro, que é um campo que eu tenho contato aí com ele, tá? É muito comum as instituições financeiras trabalharem com random forest, ou até só com árvore de decisão se precisar de interpretabilidade, tá? Então, são três partes aí que compõem esse tópico 6. E duas delas, as três, vai até sistema especialista, árvore decisão e random forest, a probabilidade de vocês, como se vocês forem trabalhar com ciência de dados aí fora, né? A probabilidade de vocês terem que recorrer a essas técnicas, terem que implementar, comparar com outros trabalhos da literatura, é muito grande, tá? Professor, eu achei que Deep Learning era o carro-chefe do curso. Continua sendo, tá? Mas essas técnicas também, redes bayesianas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? São técnicas muito populares, estão entre os top 10 de machine learning, e não dá para sair de um curso de engenharia de computação ou elétrica. Aqueles que querem uma formação em inteligência artificial, né? Se vocês querem ser bons engenheiros, bons cientistas de dados, né? Vocês precisam dominar essas técnicas mais populares, ok? E eu espero estar fazendo aqui o meu papel de dar esse pontapé inicial. Poxa, professor, quase 4 horas, deu 3 horas e 40, vai. 3 horas e 40 só essa semana de videoaula. Onde eu vou arrumar tempo para isso? Não sei. Dê um jeito aí, tá? Porque vai fazer diferença na sua formação. Não é brincadeira que eu estou falando aqui, tá? Eu caprichei aí. Claro que poderia, como falei, né, ser uma aula. Uma videoaula mais breve, mas o ritmo que eu adotei, eu acredito que ele tem um poder de permitir que o aluno acompanhe, não desça do bonde, né? Permaneça no bonde o tempo inteiro durante a videoaula, tá? E há uma certa sequência. Então, é bom mesmo assistir a parte 1, depois a 2, depois a 3, ok? Não, não pulem, não fiquem ansiosos, não, ok? Professor, o que é que nós vamos na próxima lista? Estou entregando hoje o ECP2, né? Vai ter um ECP3? Vai. Vai ter árvore de decisão? Vai, tá? E pelo menos árvore de decisão, tá? Não vai dar para fazer, acho que random forest não. Mas árvore de decisão sim, até porque eu vou querer que vocês interpretem o resultado, e para isso é interessante olhar para a árvore e enxergar o que está acontecendo ali, tá? É impressionante a gente ver uma planilha do Excel com dados e um processo que você não domina, né? E ver a árvore destrinchando todas as relações relevantes que estão ali dentro, ok? Eu acho que não ficou nada daquilo que eu tinha programado para falar sobre esse tópico 6 e abro para dúvidas aí. Alguém tem alguma questão sobre esse tópico 6? Bom, então, poxa, professor, o senhor gravou quase 4 horas de videoaula e em, sei lá, 40 minutos o senhor fez um resumo aí das três partes, tá? Então, eu sei ser objetivo, né, quando existe a possibilidade. Agora, eu falei em 40 minutos justamente porque eu tô supondo que vocês vão assistir ou já assistiram essas três videoaulas, ok? Então, tenham ciência disso. O que vai ficar, talvez, para posteridade aí, são esses, a essência desse processo. Por exemplo, não falei aqui, mas na videoaula eu comento que a árvore de decisão C4.5 consegue trabalhar com dados faltantes, isso é muito importante, né? Se você tem uma aplicação que tem muito dado faltante, você não pode aplicar uma rede neural, você concorda comigo? A não ser que você use técnicas de imputação de dados, que é você estimar o valor faltante nos campos, tipo renda, né? Muitas pessoas vão preencher questionários ali, mas não põem a renda, porque acham uma invasão de privacidade, tá? Então, você pode imputar uma estimativa da renda para esse campo da tabela, né? Por exemplo, tipo, se a pessoa, pelo CEP da pessoa, onde ela mora, se ela mora num bairro classe A, a renda dela deve ser mais alta. Se ela, o tipo de formação, né? Se ela tem doutorado, espera-se que a pessoa tenha um salário numa faixa maior. Por que que espera? Isso aí é preconceito? Não, é aquilo que eu falei, né? A formação da pessoa é rara. A não ser que ela tenha feito doutorado, como falei, em uma língua, como é que fala? Um dialeto ali de uma tribo africana que está em extinção, tá? Professor, mas isso é muito relevante. Pode ser relevante para a humanidade, pode não ser para o mercado de trabalho. Então, por favor, entenda o que eu estou falando. E por falar nisso, né, tem muitas línguas se extinguindo aí no mundo, né? E tem muitas técnicas de IA preservando essas línguas, ou seja, aprendendo a língua, traduzindo essa língua automaticamente para outras línguas, ou pelo menos sintetizando esses tradutores, né? Então, já que eu dei esse exemplo de um dialeto específico de uma tribo, não sei aonde, né? Tem pessoas que amam a humanidade e que estão dedicando tempo e técnica para trabalhar com inteligência artificial para preservar essas línguas em extinção, tá? Por ano, dezenas e dezenas de línguas são extintas no mundo, tá? E se não se fizer esse processo aí, acaba se perdendo essa riqueza cultural, ok? Mas não é disso que a gente está falando aqui. Enfim, então, deu para entender que trata-se de um tópico muito relevante, que vocês vão praticar pelo menos árvore de decisão no próximo projeto computacional, né? Vão usar também redes bayesianas e algumas outras coisas que eu vou trabalhar aqui sem forçar muito a barra, tá? Que eu sei que agora, dezembro, pega pesado para todo mundo, né? Reta final do semestre, essas coisas todas. Então, era isso que eu tinha a dizer. Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida? Senão a gente encerra por aqui. Semana que vem já vão ser duas videoaulas bem curtas, tá? Pelo menos uma delas é bem curta, já que é uma espécie de recordação de coisas que a gente já viu. A gente vai falar de representação de conhecimento. Enfim, pelo menos uma das videoaulas vai ser bem curtinha, mas são dois tópicos a partir de agora, dois por semana, tá? Então, acho que estão faltando seis e temos mais 3 semanas. Então, são 6 videoaulas até o término da matéria do curso, certo? Então, hoje a entrega do data limite para entrega do ECP2. Aguardem o meu retorno por e-mail. Não esqueçam de pôr EA072 no subject, tá? Hoje ainda vou ver se eu consigo passar o feedback aí do ECP1. Eu jamais imaginava chegar no dia da entrega do ECP2 sem esse feedback, tá? Mas, do que eu vi até agora, não está tendo muito problema, tá? E se tiver algum problema, assim, muito particular, eu vou saber contemplar isso com o caso particular, né? Mas acho que, enfim, vamos ver. Então, aguardem aí. E agradeço a atenção de todos. Deu tempo de dar aula sem cair a chuva que estava prometendo, né? E bom fim de semana a todos, então.